A paz do Senhor Jesus novamente. Livro de Salmos, ainda no capítulo 37, versículo 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Tu és o Deus que nos ensina, o Deus que nos atrai, o Deus que corrige os nossos passos, o Deus, ó Pai querido, que nos leva a caminho à redenção. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és Jesus, o Filho de Deus. E estamos diante agora da Tua presença e da Tua palavra, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos leve de volta para o caminho que é a Tua presença por todo sempre. Então, Deus, fala conosco, nos ensina, nos inspira e nos fortalece através da Sua palavra, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós, para seus filhos, para aqueles que o honram. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Essa é a palavra para mim e para você. A pessoa que deve agradar o coração de Deus tem que ser eu e você. Nós somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real de Deus, o povo adquirido do Senhor, o povo ao qual Ele não mediu esforços para que nós pudéssemos dizer que somos filhos de Deus. Deus não mediu esforços para que você pudesse dizer com orgulho e dizer de forma tão forte que você é filho de Deus, filho do Deus vivo. E Deus deseja que a minha conduta e a sua conduta seja a conduta do Filho de Deus, a imagem de Cristo Jesus. Deus deseja que os nossos passos sejam os mesmos passos que Ele deixou na palavra dEle desde o tempo da criação. Deus, quando criou o jardim, colocou ali Adão e Eva no jardim, Ele deu o perfil que Ele queria que as pessoas vivessem. A primeira coisa que Deus fez ali, depois que Adão e Eva já tinham sido criados, né, já tinham sido gerados pelas mãos do nosso Deus, Ele disse que eles deviam obedecer. Falou: olha, tudo aqui é para vocês, tudo no jardim é para vocês, mas a árvore que fica ali no jardim, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não devem tocar. Essa vocês não devem pôr a mão. Essa vocês não devem desejar. E Deus estava colocando ali no coração do homem uma coisa que era importante que o homem entendesse e vivesse, porque é dessa mesma forma que os anjos nos céus vivem, debaixo da obediência da palavra de Deus. Deus colocou ali sobre eles algo que era para que eles pudessem viver livres. A obediência gera liberdade. E nós temos que aprender isso. A obediência gera liberdade. Mas o homem acha que ser livre é viver um mundo sem regras. Mas não. As regras estão... As regras de Deus, as ordenanças de Deus é que nos torna livres. Eu, quando eu era criança, minha mãe e meu pai, eles eram caseiros, né? Morava de caseiro e... A casa era de frente com o mar. E eu era criança. Eu acho que eu saí de lá com 7 anos de idade. Meus pais saíram dessa casa onde eu morava de frente com o mar. Mas eu lembro que na minha infância, a praia onde eu morava, ali em frente à praia onde eu morava, tinha o mar aberto, como toda praia tem o mar aberto, mas tinha uma parte daquela praia que até hoje se chama Pocinho. Né? Então é o ponto assim, para quem tem filhos, criança, né, assim, geralmente leva seus filhos para aquela parte, porque é um lugar cercado por pedras, realmente parece um poço, né, bem, é uma parte bem rasa da praia, e os pais ficam com as crianças ali seguros, porque os filhos estão ali naquele local e se sentem mais seguros porque não é uma água profunda e é algo que a criança pode. Fica com uma segurança maior e um controle maior dos pais para retirar a criança da água. Né? E eu lembro que Minha mãe deixava eu ir para a praia com 7 anos de idade e ela falava assim, ó, vai para o pocinho. E não houve um dia sequer que minha mãe foi me buscar lá porque por falta de obediência. Eu tinha liberdade de sair de casa e ir nesse pocinho e tomar banho ali de mar e voltar para casa. Porque eu era uma criança obediente. Ela falava, você pode ir até o pocinho e tomar banho. E eu ia e fazia isso. A partir do momento em que eu quebrasse essa confiança, tomando banho na parte que não era o pocinho, com certeza, aquele momento acabaria a minha liberdade de ir tomar banho de mar. A obediência, ela gera liberdade. A obediência te permite ir em lugares que a desobediência não vai permitir. Todas as vezes em que eu desobedeci a minha mãe em alguma coisa, eu fiquei privado de executar aquilo que eu queria. Todas as vezes que eu fiz algo que ela não queria que eu fizesse, eu fiquei privado de viver aquilo que eu queria para mim. Mas todas as vezes que eu obedeci o que ela falou, eu pude ir, eu pude tomar banho de mar, com 7 anos de idade sozinho naquele lugar, né? Ia com os meus amigos, né? Mas quando eu não obedeci, ela foi lá, me buscou e me tirou de onde eu queria estar. Eu lembro até hoje que um dia que eu peguei um pouquinho de dinheiro e fui para um lugar chamado Fliperama. E eu tinha... E meu pai e minha mãe tinham me dado uma tarefa, que era buscar meu irmão na creche. Mas eu preferi ir para o Fliperama. Tinha um dinheirinho que eu pensei, vou para o Fliperama. Era a minha alegria de infância era ir para o Fliperama. E eu não fui cumprir a minha tarefa, aquilo que tinha me ordenado. Eu lembro até hoje, meu pai foi me buscar nesse fliperama. Eu vim pulando de alegria. Eu vim pulando de alegria do fliperama até em casa. Eram 2 quarteirões. Eu vim pulando de alegria. Meu pai com uma varinha batendo nas minhas pernas e eu pulando de alegria. Porque eu tinha obedecido, né? E como eu não cumpri aquilo que eles tinham mandado para mim, eu fiquei privado de ir para o fliperama, onde eu podia ir com livre acesso. Né? Pulei de alegria por 2 quarteirões e meu pai falando, não corre que vai ser pior. Isso tudo porque eu não obedeci. A obediência sempre vai gerar liberdade para a sua vida. Todas as vezes que os homens de Deus obedeceram a Deus, eles foram livres. Olha só o que aconteceu com Adão e Eva. Eles não foram obedientes, nós conhecemos muito bem a história. Eles não foram obedientes e por não existir obediência, eles foram expulsos do jardim. Eles estavam no lugar onde eles eram livres. Tudo que eles queriam estava ali para eles, ao dispor dele, a necessidade deles. E daí Deus fala assim para eles, agora com o suor do seu esforço, do seu trabalho, você vai adquirir as suas riquezas com o suor do seu trabalho. O trabalho antes de Adão era só dar nome para os animais, nome para as frutas, para aquilo que estava no jardim. Agora o trabalho deles era ter que arar a terra, era ter que cuidar da terra para poder comer, caçar animais para poder se alimentar. Eles tinham uma vida tranquila e livre, mas optaram em seguir o desejo dos seus corações, sem fazer aquilo que era a vontade de Deus. E por isso, eles foram prostrados no meio do jardim, aonde Deus vinha falar com eles todos os dias. Adão e Eva perderam a liberdade de estar na presença de Deus todos os dias. Foram expulsos do jardim porque não obedeceram. E eu e você não somos diferentes quando nós não obedecemos à presença de Deus, não obedecemos à palavra de Deus, não obedecemos aquilo que Deus tem para nós. Nós somos privados do reino de Deus. Nós somos privados de ter um relacionamento com Deus. Nós somos privados de viver as benesses, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Todas as vezes que eu e você sabemos o que é para ser feito e não fazemos, a palavra de Deus diz que nós cometemos pecado. E Deus, em sua palavra, diz que eu e você devemos nos submeter ao seu Filho. E devemos render glória a Ele. E em sua palavra, ele diz que nós temos que ser semelhantes a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele diz que nós temos que ser semelhantes ao nosso Senhor. Apóstolo Paulo disse, né? Seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo tentou simplificar as nossas vidas. Porque toda vez que você fala com alguém, olha, nós devemos ser como Cristo, mas ser como Jesus é impossível. E daí o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu sou imitador de Cristo, tenta me imitar. Ele tentou facilitar, para que você pudesse nos ter um entendimento que é possível ser semelhante ao Filho de Deus. É possível obedecer a Deus como Jesus obedeceu. É possível ouvir a voz de Deus como Jesus ouvia. Mas nós temos que passar pela primeira etapa, que é obedecer. Deus tem palavras para você que você deve cumprir. Ele diz para que você se afaste da presença, da face do mal. Então se afaste da face do mal. Ah, o pecado ele está à espreita tentando te seduzir. Fuja da aparência do mal. Se ele está te aguardando, está ali na espreita, fuja. Eu tenho que aprender isso com Jesus, você tem que aprender isso com Jesus. Jesus Cristo não se corrompia, não se corrompa, não ceda aos seus valores. Os seus valores são os mesmos valores de Deus, os seus valores são valores de santidade. Então não ceda, não dê espaço para o pecado, não deixe que o pecado entre dentro da sua casa, entre dentro do seu lar. Não deixe que a moralidade que está baixa, a falta de moral do mundo que está baixa dentro do seu lar, a sua família, a sua casa, não permita que dentro do seu lar seja corrompido. E hoje, para corromper um lar, está muito fácil. A televisão está dentro dos lares e dentro de uma série, de uma gama de programas. Tantos deles são para corromper a família, os bons costumes que Deus deixou para nós de santidade. Não deixe que nada interfira na sua obediência à palavra de Deus. Deus disse que você deve abandonar o pecado, então deixe o pecado. Esse é o passo para que você possa viver bem e semelhante a Jesus Cristo. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que os nossos pecados não fossem mais nossos, mas dele. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si, ele se fez maldito por mim e por você. Então não viva com seus velhos pecados. Não, Cristo já levou ele sobre a cruz do Calvário, já expiou seus pecados naquela cruz. Agora é o momento de você viver segundo o que ele preparou para você, que é um caminho de vida, que é um caminho de liberdade, que é um caminho de andar na presença dele e ver tudo que ele pode fazer com você. Cristo, ele te tirou de um lamaçal de pecado. Não volte para ele. Não volte para ele. Cristo te tirou de um lamaçal de pecado, de engano. Não volte para ele. Mostre que você é obediente ao Senhor. Ele hoje está te chamando para ser filho. Então, que você possa dizer, meu Pai, eu estou diante da tua presença e quero cumprir a minha trajetória de filho, e aquilo que o Senhor ordenar para mim, eu como seu filho vou cumprir. Um filho que não se dobre, não cede ao pecado. Um filho que não vai se render ao que o Satanás está ofertando neste mundo. Porque todas as coisas deste mundo são passageiras. Eu tive que ouvir, né, esses dias, né, próximo do Natal. É assim, vocês mesmo que vocês não vivam o Natal, né, não se alegram com o Natal, né? Mas é bom, era bom seria que não tivesse a doença, bom que não tivesse o Covid, né? Porque mesmo que vocês que não curtem o Natal, mas eles estavam dizendo de curtir o Natal, era se embriagar, reunir a família para se embriagar, reunir a família para viver qualquer coisa que não seja Cristo. E nós cristãos nos alegramos tanto porque é comemorado a data do nascimento do nosso Salvador. Nós comemoramos o Natal de verdade, porque o dono da festa está presente. Mas eu tive que ouvir de uma pessoa dizer: ah, mesmo que vocês não curtam o Natal, né? Não curtam o Natal. Nós não curtimos mesmo o Natal. Nós celebramos o Filho de Deus que está vivo. Nós celebramos o Senhor. Nós não estamos aqui para curtir, estamos aqui para celebrar o nosso Senhor. Obedeça o seu Senhor. Seja como o Filho de Deus. Seja como o Filho de Deus e obedeça o seu Senhor. Nós temos que obedecer a Deus. Essa é a nossa meta. E a nossa obediência a Deus nos permite ser livres nele. Toda vez que nós obedecemos a Deus, nós temos liberdade para fazer a obra de Deus aonde quer que estejamos. Nós temos a liberdade. E nada pode impedir um filho de Deus de fazer a obra dele. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalecem contra aqueles que obedecem a Deus. Outra coisa que nós devemos entender é que nós devemos buscar a Deus a tempo e fora de tempo. E buscar a Deus tem a ver com o quê? O fim da nossa necessidade tem que ser saciada em Deus. Eu vou perguntar para você, o que você tem falta hoje? O que está precisando na sua casa? O que está precisando no seu trabalho para que a sua vida seja completa? O que está precisando no seu lar para que a sua vida seja completa? O que está precisando no seu relacionamento para que o seu relacionamento seja completo? Se qualquer resposta que você der não for Deus, o fim da sua necessidade, você está vivendo uma vida equivocada. A nossa busca tem que terminar em Deus. A realização, a saciedade das nossas necessidades tem que ser terminadas em Deus. Porque toda vez que você busca realizar os seus sonhos e saciar as suas necessidades, e ela não é Deus, aquilo que você desejava perece, perde o valor para você e você vai buscar outra coisa. Agora, quando a sua necessidade é saciada em Deus, você se alegra e diz: obrigado, Deus, porque de fato tu és tudo o que eu preciso. A sua busca tem que ser pela presença de Deus. Deus diz em sua palavra, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Qual é a sua necessidade mesmo? Porque se ela for Deus, e que Deus abençoe seu relacionamento, e que Deus abençoe o seu trabalho, e que Deus abençoe o seu lar, a sua família, ele diz assim, ó: se você buscar ele de todo o coração, se você procurar ele de todo o coração, ele vai deixar, vai permitir ser achado por você. Deus vai permitir que as suas necessidades sejam saciadas. Deus vai permitir que as suas respostas sejam declaradas para você. É muito fácil falar que não ouvimos Deus. É muito fácil, né? Quantas pessoas já falou para você, ou até mesmo você mesmo já disse: eu não tenho escutado Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo encontrar a resposta de Deus para a minha vida. E eu vou te fazer uma pergunta, e essa pergunta eu já fiz para mim. Eu tenho buscado Deus para ouvir a Deus? Eu tenho buscado Deus, eu tenho buscado a presença dEle, porque Ele diz que se eu procurar, ó, se vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu quero a resposta, mas qual é o meu esforço? Você já procurou alguma coisa que você perdeu? Você já procurou a chave da sua casa quando você tem que sair e você está atrasado? Qual foi o seu esforço para achar essa chave? Qual foi o seu esforço para achar essa chave? Você olhou de forma superficial para ver se estava só na mesa? Você olhou de forma superficial sobre o rack da sua casa? Ou você pegou aquilo que estava sobre a mesa e levantou, foi lá no rack e tirou as coisas da frente, foi lá no quarto e tirou as coisas do lugar até encontrar a chave para sair. Deus é a mesma coisa. Nós não podemos procurar Deus de forma superficial. Nós não podemos procurar aquilo que vai saciar as nossas necessidades de forma superficial. Deus não é algo que nós vemos numa vitrine e falamos, gostei, vou levar. Deus é algo que tem que ser almejado e conquistado. Você tem que conquistar. Você tem que conquistar o olhar de Deus para a sua vida. E você só consegue fazer isso se o buscar de todo o coração. Você só consegue atrair o olhar de Deus para a sua vida se o buscar de todo o coração. Olha o que aquela mulher do fluxo de sangue disse. Se porventura tocar somente na orla das vestes dele, eu serei curado. Mas por que ela disse isso com tanta certeza? Porque ela sabia que não havia mais outro lugar para encontrar a Deus. Sabia que não existia outra resposta para a necessidade dela se não fosse Jesus. Um monte de pessoa tocava Jesus. Por que aquele monte de pessoa não foi curada, não foi transformada? E aquela mulher foi. Porque ela sabia que o fim da necessidade dela era Jesus Cristo. Ela teve certeza, depois de ouvir inúmeras histórias sobre Jesus, que o fim da necessidade dela era Jesus. E ela não buscou de qualquer forma. Ela foi lá rastejando, mesmo sem força, com diversos obstáculos à sua frente, que era aquela multidão, e tocou na orla das vestes de Jesus. E aquilo teve poder. Olha o cego, né? Olha o cego Bartimeu. Jesus, no meio de uma multidão, ele começou a ouvir que Jesus estava ali. E o que ele fazia? Com grande esforço, ele gritava, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Com grande esforço, não foi de qualquer forma que ele fez, não foi com esforço. E a ponto de incomodar as pessoas que estavam ali naquele lugar, e disseram, cala a boca, o mestre já passou, ele não vai te atender. Mas o que a palavra de Deus diz? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Jesus permitiu ser encontrado pelo cego Bartimeu. Permitiu ser encontrado pelo cego Bartimeu. E ele voltou a ver. Ele voltou a ver. Porque ele buscou o filho de Davi de todo o coração. Qual está sendo a sua busca para ouvir Deus? Como está sendo a sua busca para ouvir a voz de Deus? Você consegue ouvir Deus? Você consegue ver Deus? Você consegue entender quando é que Deus está agindo na sua vida? Ou as pessoas, ou você ainda depende que alguém te revele algo de Deus? Não se permita a esperar que alguém te revele algo de Deus somente, mas se permita conhecer o próprio Deus. Deus um dia quis se revelar para o seu povo, para a nação de Israel. Ele veio sobre o monte. Ele veio com fogo, raios, trovões sobre o monte e falou com o povo. E o povo disse, Moisés, fala você com Deus, com o Senhor, seu Deus, e fale conosco. Nós ouviremos você, mas fala tu com Deus. Deus queria falar com o povo, e o povo rejeitou. Que você não seja essa pessoa em que Deus está querendo falar contigo. Deus está querendo falar contigo a partir de hoje, através da sua palavra, através da sua comunhão em oração a Ele. Não seja você uma pessoa, um ouvinte que ouve a voz de Deus através de terceiros, mas seja você um ouvinte que ouve a voz de Deus através da palavra de Deus, através da Bíblia, através da sua oração e comunhão com Ele, através do Santo Espírito do Senhor. Não vos deixarei órfãos, diz o Senhor, disse o Senhor Jesus, mas vos enviarei o Espírito Santo de Deus, e Ele vos conduzirá toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pôde conhecer, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre, diz a palavra do Senhor. E você está dizendo, eu não consigo ouvir a voz de Deus? Talvez seja porque a sua procura está sendo superficial. Deus não está sobre a Bíblia fechada. Deus está quando a Bíblia é aberta e essa palavra entra no seu coração. Deus não está sobre as prateleiras da sua casa. Deus está quando você o procura e medita nele dia e de noite na palavra dele, como ele disse para Josué. Quando você se permite a viver em comunhão com ele através da leitura da palavra de Deus. Irmãos, temos que entender que para encontrar Deus é necessário um esforço. E esse esforço tem que ser de todo o coração. Se você desejar buscar a Deus e a sua busca for de 5 minutos, você não vai encontrar a Deus. De 10 minutos, você não vai encontrar a Deus. Se você consegue passar... Se o dia ele tem 24 horas, e nessas 24 horas, você dá apenas 10 minutos do seu dia para Deus, de busca para Ele, com certeza, Deus não tem sido buscado de todo o coração. Então é um momento de eu e você. É um momento de eu e você entendermos essa busca. Nós temos que obedecer para ser livre. E a nossa busca tem que ser saciada pela resposta de Deus e pela presença de Deus. E depois disso, depois de buscar a Deus, depois de obedecer a Deus, é necessário confiar em Deus. E confiar em Deus é algo que é necessário para a vida de todo homem. É necessário que eu e você possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que possamos ser salvos. Quando você foi batizado, ou quando você confessa Jesus como seu Salvador, você está dizendo: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu confesso que eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu confio neles para a minha salvação e para a minha redenção. Confiar. Eu e você precisamos obedecer, buscar a Deus e confiar. E algo interessante sobre confiar, que a nossa confiança em Deus nos faz andar sobre qualquer tipo de solo. A minha confiança em Deus me faz andar sobre qualquer tipo de solo. Me faz enfrentar qualquer tipo de tempestade. A minha e a sua confiança tem que nos fazer andar dessa forma. E não pode ser diferente. A passagem que eu vou citar agora está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28. Nós já conhecemos a história. Jesus estava de um lado do mar, junto com seus discípulos, e ele disse para os seus discípulos: ó, atravessa para o outro lado, que eu vou orar. Jesus ia se despedir, mas o povo ali orou e depois ia encontrar com eles do outro lado do mar. E daí no versículo 26 de Mateus 14 diz: quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor disse a Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Até aqui, por enquanto. Olha só, eles estavam no barco, viram alguém andando sobre as águas, e a primeira coisa que eles disseram: é um fantasma. E temeram, estavam apavorados, né? E não pensem vocês, né, que tipo, eles eram medrosos, porque talvez eu e você com certeza passaremos pelo mesmo temor. Mas eles descobriram logo em seguida que aquela pessoa que estava sobre as águas era o mestre da vida deles. Era o Senhor da vida deles, era Jesus, o Filho de Deus, andando sobre as águas. E daí Pedro diz assim: mas se é tu mesmo, Senhor? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Olha o que Jesus disse: venha. E talvez hoje você está se perguntando se Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. E Ele está dizendo: venha ao meu encontro, que eu vou te mostrar a minha salvação. Venha ao meu encontro. Hoje talvez você está com dúvidas sobre como você deve cumprir o seu chamado, porque Jesus disse: ide a todo mundo. E Jesus está hoje vindo ao seu encontro dizendo: venha, salta do barco, salta daquilo que te faz achar que você está seguro, mas está à deriva. Salta e venha ao meu encontro. E daí o que Pedro fez? No mesmo instante pulou e começou a andar sobre as águas. Quando você confia em Deus, você anda sobre qualquer tipo de solo, mesmo que seja água. E olha interessante que diz, né? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha só, Pedro deu um passo sobre a água. Jesus já vinha andando sobre as águas e agora vai Pedro caminhando sobre as águas em direção a Jesus, porque ele estava confiando. O seu olhar estava em Cristo Jesus e ele estava andando sobre as águas. Mas como eu e você conhecemos essa história? Diz a palavra do Senhor no versículo 30: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Você quer dar um passo de fé para andar sobre qualquer solo? Você tem que falar: a minha vida pertence ao Senhor Jesus. E eu vou fazer a vontade dEle. E a vontade de Deus era que todos saíssem do barco e fossem ao encontro dEle. A vontade de Deus é que todos olhassem para Ele e falassem: olha, Ele me chamou, então eu vou. Hoje Deus está te chamando para buscá-lo. Hoje Deus está te chamando para que você possa obedecê-lo. E hoje Deus está te chamando para que você possa confiar nele. E você é a pessoa que está dentro do barco agora. Saiba, o vento está soprando sobre o barco. E talvez o barco da sua vida esteja à deriva. E talvez o barco da sua vida esteja sem solução. Você está dizendo: eu não sei mais o que fazer. Estou no meio de um oceano sem respostas. E a única coisa que você vê é o vento empurrando o seu barco para mais longe da superfície. Mas Jesus está te chamando para saltar desse barco e andar com Ele. Jesus está te chamando para andar com Ele. E olha só que interessante: Jesus não leva em consideração os seus pecados. Sabe por quê? Porque Ele já levou os seus pecados sobre Ele. Ah, mas eu sou um homem pecador, eu não posso ir porque a minha vida de pecado me impede de andar com Deus. Não, Jesus Cristo levou sobre si os seus pecados. Ele já se fez maldito por você. O que Ele está desejando é que você o confesse de todo o coração, para que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre a sua vida e você seja purificado. Deus está te chamando hoje para que você seja salvo. Então saia do barco. Vá para o encontro de Jesus. E olha, eu vou te dizer uma coisa: o vento vai soprar, vão vir as dificuldades sobre a sua vida, e você vai achar que aquilo é para te impedir. Não, aquilo é para que você não tire mais o foco da presença de Jesus. O vento vai vir e você vai falar assim: pode vir vento, eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, pode bater de qualquer lado que eu não vou afundar. Você vai andar sobre qualquer superfície olhando para Jesus. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele não afundou. E a mesma coisa é sobre a sua vida e sobre a minha vida. Enquanto os nossos olhos estiverem em Jesus, nós não vamos afundar. Deus me socorreu no meio de grandes tempestades, no meio de um oceano que me empurrava para cada vez mais longe da superfície. E Ele me socorreu. Ele mostrou que eu tinha irmãos queridos que oravam por mim, irmãos queridos que se importaram com a minha dor e me abraçaram, irmãos queridos que estavam ali me sustentando de formas que eles nem imaginavam. Quando eu precisei de tênis, sapato, Deus me deu um calçado através de um irmão que falou: olha, eu estou trazendo esse dinheiro aqui para abençoar a sua vida. E era o dinheiro suficiente para comprar calçado, comprar calça, comprar alimento para minha casa, para contribuir, para ajudar a pagar o aluguel do meu lar. quando eu não sabia o que fazer, quando foi para consertar a minha moto que tinha sido roubada. Deus enviou irmãos que cuidaram de mim de forma tão maravilhosa, e esses cuidados não foram somente porque eles queriam, porque era a mão de Deus agindo através da vida deles. Deus os impulsionou para ser resposta para a minha necessidade, porque quando as minhas necessidades estavam sobre mim, eu clamei a Deus, porque eu sabia que Ele era a única solução e resposta para as minhas necessidades. A sua vida não deve ser diferente. Obedeça a Deus, busque ao Senhor e confie nele, e mesmo sendo as dificuldades vindo sobre a sua vida, irmãos, olhe para Jesus, porque enquanto você confia, olhando para Ele, você anda sobre qualquer solo, mesmo que ele seja água, e pode o vento soprar sobre a sua vida, e sabe que é o vento? São as dificuldades do dia a dia, são as circunstâncias que aparecem no dia a dia. Você já ouviu aquela frase, né, que uma pessoa pobre, ela não pode falar que sobrou 50 reais que o gás acaba? Com o nosso Deus não é assim. Quando você olha para o seu Deus, pode acabar o gás e Ele vai te sustentar. Pode acabar o alimento, Ele vai te enviar à casa de alguém que vai ter farinha e trigo e vai te sustentar. Ah, pode faltar a água e Ele vai te saciar. Ele vai fazer você cavar um poço e nesse poço vai fluir água. Nosso Deus é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que zela por nós. Mas os meus olhos, os meus ouvidos têm que estar ligados na presença dEle. E a minha boca tem que expressar a verdade do meu Senhor e Salvador. Deus está te chamando para um momento de salvação. Deus está te chamando para um momento de vitória, um momento de liberdade, um momento de conquista. Se você ouvir a voz de Deus e obedecer a voz dEle, Ele vai te levar a novas alturas. Ele vai te levar a novas alturas. Mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, vão subir a novas alturas como águia. Ah, diz a palavra do Senhor, jovens correm, mas eles se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, e subirão a novas alturas como águia. Onde está a sua confiança? Onde está a sua busca? Onde está a sua obediência? Se elas estiverem em Deus, sabe que isso vai gerar na sua vida? Uma vida de adoração. A adoração nada mais é do que um resultado da sua obediência, da sua busca e da sua confiança. A adoração é o resultado dessas três coisas. E as nossas vidas têm que ser uma vida de adoração. Tem que ser uma vida que pertence ao Senhor. Um homem chamado Saul tentou adorar a Deus, mas ele não obedeceu. E sabe o que aconteceu? Ele foi repreendido. E a adoração dele não chegou a lugar algum. Ele foi repreendido. A adoração não chegou a lugar algum porque faltou obediência. Deus, Ele não prefere sacrifícios, Ele prefere obediência. Eu e você temos que entender isso. Um dia, Deus permitiu que a nação de Judá fosse cercada pelos seus inimigos. E eu sempre falo isso, porque é uma das histórias mais marcantes para mim no Velho Testamento. Nação de Judá cercada por três reis inimigos. E Josafá diz isso: nós estamos cercados, porém os nossos olhos estão no Senhor. Olha o que Josafá disse: olha, estamos cercados pelos nossos inimigos, porém os nossos olhos estão no Senhor. E sabe o que foi gerado depois daquela confiança em Deus? Eles louvaram o Senhor dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o seu amor dura para sempre. E os seus inimigos foram destruídos. Obediência. Obediência. Eu já falei de confiança. Citei uma pessoa que obedeceu, que não obedeceu, que foi Saul, e ele não pôde, a sua adoração não chegou ao coração de Deus. Nós vemos ali um homem que confiou, que foi Josafá, e ele viu a resposta de Deus, e o homem que buscou. O homem que buscou o Senhor e encontrou a resposta de Deus. Esse homem tem que ser eu e você. Essa mulher tem que ser eu e você. Davi, por diversas vezes, buscou o Senhor. Senhor, eu devo ir para a batalha? E o Senhor respondia, vá para a batalha. E eles voltavam vitoriosos da batalha. Davi consultava o Senhor, buscava o Senhor. E o que ele tinha? Respostas de Deus para a sua vida. Um homem que buscou o Senhor e teve resposta de Deus. Homem que obedeceu ao Senhor e teve resposta de Deus. E quando não obedeceu, também teve resposta de Deus. E o seu arrependimento trouxe a resposta de Deus novamente para a sua vida, como homem segundo o coração de Deus. E o resultado da minha obediência, da minha busca e da minha confiança vai ser a adoração. Uma vida rendida aos pés do Senhor. Porque quando você obedece, você está dizendo, eu sirvo ao Senhor e Salvador da minha vida. Quando você busca, você está dizendo, eu quero cada dia mais ter um relacionamento com o Senhor. E quando você confia, você está dizendo, as minhas necessidades são saciadas por Deus. E eu consigo andar sobre qualquer solo, não importa qual seja a dificuldade que venha sobre a minha vida, eu estou firme. Porque eu estou olhando para o autor e salvador da minha vida. Livro de Salmos, capítulo 37. Vamos voltar lá. Versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. E ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Este homem e esta mulher de Deus tem que ser eu e você, filhos de Deus. Lembre-se, toda vez que nós obedecemos ao Senhor, em todas essas vezes nós somos livres para andar nele. Nós somos livres para ter acesso ao Pai. Nós somos livres para adorá-lo. Nós somos livres para buscá-lo. E o resultado da nossa adoração é a presença de Deus sobre nossas vidas. De forma maravilhosa e magnífica. Deus, ele nos surpreende e nos abençoa de maneiras que jamais pensaríamos em ser abençoados. Eu, com meus 34 anos, vi a mão de Deus sobre a minha vida por diversas vezes. E na sua vida não vai ser diferente. Se você obedecer, se você buscar e confiar, você vai ser um verdadeiro adorador que o adora em espírito. E em verdade, não deixe que este mundo corrompa a sua semelhança com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele obedeceu à vontade do seu Pai. Ele buscou o Senhor em oração por diversas vezes. E ele confiou em Deus, a ponto de se entregar naquela cruz, para que eu e você hoje pudéssemos gozar da liberdade e da alegria de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é o homem a quem o Senhor firma os passos quando a sua conduta o agrada. E ainda que você tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Confiando no nosso Deus, jamais seremos abalados. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos agradecê-lo por ele ser aquele que nos sustenta. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro. A minha busca é para ti, Senhor da minha vida, Deus meu, Rei meu, Libertador meu, meu amigo, meu abrigo, meu Senhor, a tua glória, Pai querido, é que eu preciso sobre meu viver. Pai querido, é isso que a tua igreja está clamando agora. Vem, Senhor, vem falar conosco, vem, Senhor, vem nos ensinar, vem, Senhor, vem nos conduzir, vem nos levar ao caminho que o Senhor preparou para nós. Vem, Senhor, nos fortalecer, vem, Senhor, oh, Pai querido, porque a nossa busca agora, Pai querido, como filhos, é te conhecer. E eu, Pai querido, andar segundo a Tua vontade e viver, ó Pai querido, conforme a Tua vontade, ó Pai querido, e ser saciados, ó Pai querido, por aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós. Pai querido, que cada lar agora possa ser abençoado por esta palavra, transformado por esta palavra, que cada pessoa agora possa tomar a atitude de dizer: eu aceito como meu suficiente Salvador. Pai querido, e não vou me afastar dos Seus caminhos, não vou me afastar dos Seus planos, daquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque eu sei que aquilo que o Senhor preparou para mim é bem melhor do que aquilo que eu almejo nessa terra. Pai querido, que possa, Pai querido, se levantar agora neste momento homens e mulheres que vão dizer: eu quero buscar ao Senhor, conhecer o Senhor, ó Pai querido, eu quero te obedecer de todo o coração e não vou deixar este mundo minar aquilo que o Senhor tem para mim, porque chegou o momento, ó Pai querido, dos Teus filhos começarem a declarar que os nossos tesouros estão sendo amontoados nos céus, que os nossos tesouros estão sendo amontoados no céu. E não aqui na terra, aonde a prata, aonde a praga, aonde a ferrugem, aonde a traça e a ferrugem consome os tesouros. Não. Pai querido, a Tua igreja está dizendo agora que a nossa confiança, eu estou dizendo agora que a minha confiança está no Senhor. E que em Teus braços é o meu descanso. E que na Tua presença pode vir o vento que for, a dificuldade que for. Eu sei que Tu estás comigo. Eu sei, Pai querido, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tua vara e Teu cajado, Pai querido, Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado vão me consolar. Então, Pai querido, eu oro agora, em nome de Jesus, agradecendo os Teus cuidados sobre o lar de cada irmão que está ouvindo essa pregação neste momento, sobre o lar de cada família que está dizendo: eu quero Te buscar mais. Eu quero Te obedecer e confiar em Ti e viver uma vida de um verdadeiro adorador. Que seja, Pai querido, a resposta para nossas vidas, a Tua presença nos transformando. Pai querido, a resposta para as nossas vidas, a Tua presença nos marcando ao ponto das pessoas ao nosso redor dizer: você está diferente. E nós vamos dizer: é porque o Espírito de Deus está falando através da minha vida. Eu te agradeço, Jesus, e te exalto, porque Tu és o nosso Senhor. Eu oro a Ti, Pai querido, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e amém.